dos trabalhadores que se mantêm no ativo. Para o PAN é fundamental que o Governo dê também resposta a estas preocupações e gostaríamos de saber se está ou não disponível para fazer este trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu percebo as suas preocupações, mas perceba também que num momento onde a economia portuguesa está a ser muito fustigada, precisamente pela falta de turistas, é até... Tenho dificuldade em dizer que o turismo é mau para o país. Não estou convencido de todo disso. Não estou convencido de todo disto. Queria dizer, no entanto, duas ou três coisas. Primeira coisa, a economia portuguesa fez um caminho de grande diversificação nos últimos anos. Nós aumentámos as exportações de bens, aumentámos as exportações de serviços, passámos a exportar bens mais complexos e serviços também mais complexos. O turismo cresceu como cresceu toda a atividade exportadora e toda a economia. Nós temos a consciência, não é de que o modelo que usámos no turismo nos últimos anos foi um modelo desadequado. Temos a consciência é que o modelo de turismo que queremos no futuro há de ser diferente daquele que nos trouxe vantagens no passado. E por isso mesmo lançámos, e deve estar ao corrente disso, ainda há poucas semanas, há duas semanas, uma discussão sobre a estratégia para um turismo sustentável, onde pretendemos precisamente repensar de que forma podemos apoiar a requalificação dos nossos ativos, a requalificação da nossa oferta, poder assegurar a sua sustentabilidade e a circularidade e a melhor eficiência na utilização de recursos, como podemos também gerir dentro das cidades aquilo que são os fluxos turísticos, que não passa só por redução, mas passa sobretudo por espalhar ao longo do território e ao longo do ano, e como podemos, com isso, contribuir para que a atividade turística em que Portugal há de continuar a distinguir-se, também se caracterize por melhores índices de sustentabilidade e de responsabilidade social. Estamos a cumprir o plano de ação da economia circular também no setor do turismo. E ainda ontem aprovámos o lançamento de uma linha de apoio à qualificação da oferta turística, que está particularmente focada na requalificação dos nossos equipamentos turísticos a nível de sustentabilidade e eficiência na utilização de recursos. O nosso próprio lançamento da estratégia prevê que para alguns destinos possa ser necessário fazer estudos de capacidade de carga. Portanto, Sra. Deputada, precisamos de pensar como assegurar um turismo de mais valor e mais sustentável para o futuro. Mas não devemos, nesta altura em particular, pensar ou equacionar o turismo como algo de que o país padeça. Pelo contrário, eu diria que agora padecemos de falta de turistas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, por favor.
Sr. Ministro, muito honestamente não é sério o comentário que fez, porque aquilo que nós colocámos em causa é precisamente a insustentabilidade do país depender excessivamente do turismo e não apostar numa diversidade económica. Foram estas as minhas palavras e era isso do que se estava a falar. Mas relativamente às micro e pequenas empresas, Sr. Ministro, e porque ainda há aqui questões muito importantes a referir, sabemos que os apoios que têm sido dados não têm sido suficientes. Dar, por exemplo, às empresas 2 salários mínimos por cada trabalhador não vai resolver os problemas de tesouraria existentes, nem vai permitir fazer face às quebras de receita, pese embora a bondade da iniciativa, não é isso que aqui está em causa, mas aquilo que nós gostaríamos de saber é se o Governo está ou não disponível para, tendo em conta a dificuldade económica que muitos dos setores estão a atravessar, pensar em criar apoios diretos a fundo perdido e sobre a forma de prestação única a nível de tesouraria, correspondente a 50% das perdas das receitas médias da faturação que foram verificadas comparativamente a 2019 e se está disponível para discutir e trabalhar com a Assembleia da República estas propostas. A situação que as empresas enfrentam, e nomeadamente ouvimos-lhe falar há pouco de que quem tenha planos de prestação social não vai poder beneficiar dos apoios, no entanto, Sr. Ministro, quem nada recebe e vai estar a constituir agora dívida, nomeadamente ao Estado, não está a receber estes apoios e não podemos exigir de quem nada recebe continua a pagar e continua a ser um contribuinte se não houver um apoio direto. E, portanto, este caminho também tem que ser feito e gostaríamos de saber se está disponível para isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, em primeiro lugar, queria lhe pedir desculpa se, porventura, o meu comentário possa ter parecido excessivo relativamente à afirmação que fiz. Aquilo que queria dizer é que o Portugal não é um país excessivamente dependente do turismo. Portugal, como muitos países europeus, tem uma especialização natural no turismo pela nossa história e pelas nossas condições naturais e demográficas. E, portanto, era isto que queria dizer e queria esclarecer também. Relativamente aos apoios às micro e pequenas empresas, nós não estamos só a dar apoios à manutenção do emprego. Nós estamos a dar apoios a fundo perdido para compensar as perdas de faturação em 2020 e estamos também a dar apoios a fundo perdido para que as micro, pequenas e médias empresas possam ter acesso a um apoio ao pagamento das rendas, que é o mais importante custo fixo que têm e que enfrentam. Nós não devemos compensar todas as perdas de faturação, devemos compensar aquilo que são custos fixos não recuperados pela faturação e que são essencialmente os custos salariais e, dentre os outros custos, sobretudo o custo da renda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos aos verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, os trabalhadores da restauração, hotelaria e turismo promoveram ontem uma jornada de luta com vista a evitar o agravamento da situação que começa a ser dramática. De facto, as medidas de encerramento e até de alteração do normal funcionamento dos restaurantes, dos cafés e de outros estabelecimentos que o Governo aprovou está a criar muitas dificuldades a estes trabalhadores e, por isso, importava saber que intervenção está a ponderar o Governo para apoiar estes trabalhadores, garantindo os postos de trabalho e os respectivos salários e para evitar mais este drama social que começa, de facto, a dar sinais de vida. Depois, Sr. Ministro, também hoje, em frente ao Ministério da Economia, vai ter lugar uma concentração de micro e pequenos empresários, onde se incluem também pequenos empresários da restauração. Na origem desta concentração está o facto destes pequenos empresários considerarem que as medidas minimizadoras que o Governo assumiu para o setor da restauração não serem solução, porque são insuficientes. Por outro lado, uma delegação da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, mas também empresários da restauração, pretendem ser recebidos hoje pelo Sr. Ministro da Economia. Sr. Ministro, queria saber se o Sr. Ministro vai receber estes pequenos empresários e se vai recebê-los hoje. E já agora, sabendo-se que a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas solicitou uma reunião urgente já há cerca de um mês, foi há 15 de novembro, para terem uma reunião com o Sr. Ministro, no fundo com vista a analisar o conjunto de medidas extraordinárias de apoio às empresas, nomeadamente do setor da restauração, eu pergunto se essa Confederação já obteve por parte do Governo a resposta a esse pedido de reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu admito que tenha que ir dar esse pedido de reunião. Eu não tenho pessoalmente conhecimento dele, mas irei ver. Relativamente ao setor da restauração, como sabe, uma grande preocupação que tivemos com as medidas que agora anunciámos foi precisamente apoiar o setor da restauração e outros setores que estão a ser particularmente impactados por esta situação. Não é tanto as medidas do Governo, Sr. Deputado, não são tantas restrições que o Governo determina que causam impactos negativos à restauração. O maior problema que nós temos é que as pessoas ficam em casa. As pessoas estão a trabalhar remotamente e, portanto, não estão a ir ao seu local de trabalho, não estão a frequentar os restaurantes. E, portanto, aquilo que lhe queria dizer é o seguinte. Nós temos a consciência dessa situação. Estamos neste momento, uma das medidas que foi adotada no Orçamento de Estado, como sabe, é que os apoios à manutenção do emprego dos trabalhadores da restauração e de outros setores devem assegurar o pagamento de salários a 100%, e é isso que está neste momento consagrado, e, por outro lado, também conseguir apoiar os empresários do setor, micro ou até pequenos e médios empresários, no sentido de apoiar o principal dos custos fixos que têm, que são as rendas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, continua no uso da palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, faz favor.
Sr. Ministro, naturalmente que não é inócuo uma medida que deixa apenas um restaurante abrir até à uma, por exemplo. E, portanto, naturalmente que isso tem reflexos também ao nível salarial. Mas, Sr. Ministro, eu tinha outro assunto para trazer que diz respeito às medidas que o Sr. Ministro se referiu na sua intervenção inicial na abertura deste debate. O Governo aprovou ontem, em Conselho de Ministros, alguns instrumentos com vista a apoiar a fundo perdido os setores mais afetados pelas medidas excepcionais que foram assumidas no âmbito do combate à pandemia, e dentre estes instrumentos constam os apoios diretos sob a forma de subsídios para fazer face a custos com rendas não habitacionais de micro, pequenas e médias empresas cuja atividade esteja inserida nos setores mais afetados pelas medidas excepcionais aprovadas no âmbito do combate à pandemia. Segundo percebemos, até por aquilo que o Sr. Ministro disse na sua intervenção inicial, estes apoios podem chegar até 50% para rendas até ao limite de 4 mil euros mensais por 6 meses, segundo percebi. Também sabemos que estes apoios vão ser escalonados, mas aquilo que importava saber, em termos de percentagem e segundo os dados que o Governo dispõe, qual é o universo de micro, pequenas e médias empresas que podem ficar no radar destes apoios, ou seja, qual é o universo de micro, pequenas e médias empresas, em termos de percentagem, que se encontram dentro deste limite de 4 mil euros mensais. E, por fim, quando é que estes processos de candidatura ficam definitivamente operacionais e disponíveis e quando prevê o Governo proceder aos respectivos pagamentos?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Luís Ferreira. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro de Sousa Vieira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Luís Ferreira. Os apoios às rendas não funcionam com um limite às rendas de 4 mil euros. Aquilo que funciona é o seguinte: empresas que tenham quebras de faturação relativamente a 2019 superiores a 25% têm um apoio de 30% do valor da renda mensal, com um limite de 1.200 euros. Empresas que tenham quebra de faturação superior a 40% têm um apoio a fundo perdido correspondente a 50% da renda, pago relativamente a 6 meses, com um limite de 2 mil euros. O que eu quis dizer na minha conferência de imprensa, e peço desculpa se disse o equívoco, é que quem tem uma renda até 4 mil euros receberá um apoio que corresponde exatamente a 50%. Se eu tiver uma renda de 3 mil euros e tenho direito a 50%, recebo 1.500 euros. Só rendas superiores a 4 mil euros é que acabam por não receber por inteiro. Se for uma renda de 5 mil euros, eu só vou receber 2 mil euros, que já não corresponde aos 50%. Fizemos este limite e estamos muito confortáveis com este limite, Sr. Deputado. A esmagadora maioria das rendas não habitacionais em Portugal são de valores muito inferiores. A renda média é de cerca de 1.200 euros. A renda média que existe em Portugal, e há muito poucos casos de rendas superiores a 4 mil euros. Alguém me dizia que estas rendas mais caras são em 30 artérias em Portugal. Portanto, estamos convencidos que esta medida vai permitir apoiar, dentro dos limites que temos previsto, exatamente uma grande, esmagadora maioria das rendas não habitacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos para o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro disse hoje que a Portugal teve das medidas menos restritivas da Europa e, portanto, é um caso de sucesso. Aliás, respondeu ao PSD dizendo que é consensual nos estudos internacionais. Pois eu vou-lhe dizer que, para além da OCDE ter dito que Portugal está nos piores exemplos de combate à pandemia, que o Sr. Ministro desvalorizou, a Bloomberg coloca-nos em 33º em 53 casos. E um estudo de Cambridge coloca-nos em 25º lugar em 33 casos na pior resposta à pandemia. Eu acho que podemos dizer que o governo socialista falhou no combate à pandemia e não será errado dizê-lo de acordo com os estudos internacionais. Mas hoje queria-lhe perguntar isto, Sr. Ministro. Costuma dizer que a TSU uma coisa e a TSU outra. Veio dizer que o governo está disponível para devolver a TSU às empresas. Pergunto-lhe quanto e que parcela está disponível de devolução de TSU às empresas.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Nem percebi a que estudo se está a referir. Aquilo que eu disse, eu não falei de casos de sucesso nenhum, não é a linguagem que eu uso. Aquilo que eu referi foi o seguinte: nas medidas de restrição à atividade económica, Portugal foi dos países europeus que meteu menos constrangimentos. Nós não parámos a indústria, como agora nesta segunda vaga, não encerramos a restauração nem o comércio não essencial. Foi isto que eu disse. Em termos de medidas restritivas à atividade económica, nós acabámos por restringir menos do que outros países. Quanto à questão da TSU, aquilo que eu disse e mantenho é que o Governo tem a intenção,